Bendito seja o nosso Deus. Abramos assim, queridos, as nossas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do verso de número 18, até os versos de número 20 e 2. Mas antes de lermos, oremos ao nosso Deus, pedindo assim que Ele ilumine as nossas mentes para que possamos compreender qual a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Senhor, ainda nesse mesmo espírito de adoração, queremos continuar ouvindo a Tua voz. Pois sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Te suplicamos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para que possamos aprender e a praticar, ó Deus, a vontade do Senhor em nossa vida. Fala conosco nesta manhã. Aos que fazem parte dessa igreja, aos que estão visitando, que o Senhor possa, por meio do Teu Santo Espírito, convencer a todos nós que não há lugar melhor do que aos Teus pés. Age, ó Deus, poderosamente em nossas vidas, para que possamos sair daqui não somente arrependidos, mas renovados, transformados e cheios da Tua palavra. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Diz a palavra do Senhor: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixe os mortos sepultar seus próprios mortos. Que Deus, queridos, aplique esta palavra no meu e no seu coração. A mensagem de hoje, queridos, envolve algo que nós estamos costumeiramente vendo diariamente e observando, que muita gente tem buscado a Jesus. Muitas igrejas têm aberto as portas, muitas novas religiões têm se multiplicado, e não são pouco aqueles que têm sentido o desejo de buscar a Cristo. No início desse ano, nós observamos que alguns dos irmãos, talvez os que se encontram aqui presente, vieram até aqui à frente e professaram a sua fé e declararam diante de Deus e diante da igreja a sua sinceridade, o seu arrependimento e o seu compromisso com Deus. Mas antes disso, esses irmãos foram preparados, foram discipulados, foram treinados para que a sua convicção seja uma convicção sólida, não nos desejos, no entendimento do seu próprio coração, mas sim na palavra de Deus, mas sim no Cristo vivo. Contudo, queridos, em contraste a isso, observamos ao nosso derredor, talvez lá na sua rua, no seu bairro, aqui nessa cidade e em geral em muitas outras cidades. Uma pregação, uma instrução, uma propagação de um evangelho a qual não precisa-se de mudança, não precisa-se de transformação. Prega-se que para os pecadores não há necessidade de deixar o seu pecado, não há necessidade de abandonar os seus vícios. Deus conhece e te ama do jeito que você é. Essa é a falsa mensagem que tem se propagado ao nosso derredor e tem descredibilizado as igrejas verdadeiras, porque na medida em que esses falsos ensinamentos, esse evangelho frágil, não escriturístico, que não provém da palavra de Deus, tem apresentado para o mundo, tem se caracterizado como o evangelho de Jesus Cristo, quando na realidade nunca foi e nunca será. Porque o evangelho de Jesus Cristo, a palavra da salvação, exige dos seus ouvintes um coração contrito, um coração disposto a servir o Senhor Jesus, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele já fez. Quando na cruz do Calvário, Ele deu a vida pelos seus. O texto que nós lemos, ele traz exatamente um contexto a qual nós vivemos os nossos dias. Pois já naquele tempo, multidões iam à procura de Jesus. Estavam desejosos em seguir o Senhor Jesus Cristo. E é interessante que Jesus, ele vem, nesses capítulos anteriores, pregando o Evangelho, ensinando com fervor, e demonstrando não somente por meio do seu conhecimento, mas até mesmo por meio da sua prática. Quando curava, libertava demônios, que ele era todo-poderoso, que ele era alguém capaz de fazer aquilo que o homem não podia fazer. E isso, queridos, atraía muitas multidões. E essas pessoas estavam à procura daquilo que saciava o seu coração pecaminoso. Essas pessoas estavam conscientes de que Jesus Cristo poderia transformar as suas necessidades, talvez de saúde familiar. Eles eram até que sinceros em saber que Jesus Cristo poderia curar, poderia libertar, mas as suas motivações não eram as motivações do reino de Deus. Eles queriam ser discípulos de Cristo, mas não havia calculado o que Deus exige de seus discípulos. Dito isto, irmãos, gostaria de meditar com os queridos no seguinte tema: o preço do discipulado cristão. O preço do discipulado cristão. É bem verdade que nesta manhã eu estou vendo centenas de olhos olhando para mim, esperando a palavra que venha saciar os seus corações. Pois, na medida em que o pregador proclama uma mensagem fiel às Escrituras, os ouvintes devem ter na mente, no coração, que é o próprio Deus falando aos nossos corações. Então, primariamente, precisamos entender que, na medida em que a mensagem é proclamada com fidelidade, devemos ter reverência, estar atentos, porque é Deus que está falando com a sua igreja. Contudo, é possível que muitos dos que se encontram aqui presentes, pela pecaminosidade do nosso coração, as fragilidades da vida, os problemas que estamos passando, é possível que estejamos neste lugar à procura daquilo que Deus pode fazer e não por causa daquilo que Deus fez. Então, precisamos ter isso no nosso coração. A primeira interrogação que deve surgir na nossa mente e no nosso coração é: por que estamos aqui? Porque quando essa palavra é externada para nós, se lida, percebemos um grupo de pessoas que estão à procura de Cristo. O Cristo que curava, o Cristo que libertava, mas não do Cristo que salvava. E precisamos, irmãos, ainda termos em mente que seguir a Cristo exige de nós um alto preço. Pois o preço do discipulado cristão, somente aqueles que foram chamados antes da fundação do mundo, que ouviram a mensagem verdadeira do Evangelho, que foram alcançados pela graça, pelo Espírito de Deus, são capazes de seguir o Senhor. Alguns minutos atrás, desci da lotação, e eu caminhando com minha esposa, um homem desesperado, saiu do seu trabalho e me chamou e disse: por favor, ore por mim, para que a minha esposa volte para mim. Ore pela minha família, para que minha esposa volte para mim. Eu estou indo em várias igrejas, mas o que eu quero é que ela volte para mim. E quando nós olhamos para esse contexto, percebemos pessoas com as mesmas motivações, que estão indo à procura de Jesus por aquilo que Jesus Cristo pode fazer e não por aquilo que Ele é. Então precisamos, queridos, primariamente entender quem Jesus é para nós. Esse texto mostra que o discipulado cristão exige um alto preço para nós. E a primeira coisa que mostra aqui no verso de número 18, 19 e 20, pois o verso de número 18, observamos que essa multidão vai até Jesus por aquilo que Jesus Cristo tinha já realizado. Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ordenou que passasse para outra margem. Mas o verso de número 19 e 20, 21 e 22 apresenta duas classes de pessoas que procuram o Senhor Jesus Cristo, que buscam ser discípulos de Jesus pelas motivações erradas. E o Senhor Jesus Cristo sabiamente corrige cada coração, e que os nossos corações possam estar atentos ao que Jesus Cristo nos ensina. Leamos conosco o verso de número 19 e 20. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: Perceba, irmãos, que nesses dois versículos há uma grande lição para todos nós, porque o discipulado cristão, primariamente, implica para os seus ouvintes, para aqueles que foram tocados pela mensagem do Evangelho. A primeira coisa que nos mostra aqui é que seguir a Cristo exige renúncia. Não tem como aqueles que ouvem o Evangelho e desejam seguir a Cristo viverem da mesma forma que outrora, em seus pecados, em suas mazelas, em seus desejos, que muitos deles estão muito distantes do Senhor. O primeiro homem que nós encontramos aqui, que representa essa primeira classe, são aqueles que desejam buscar o Senhor Jesus, ser discípulos de Cristo, pelo status que Ele pode oferecer, por aquilo que Jesus Cristo pode realizar. Perceba que o texto diz: então, aproximando-se dele, um escriba. E nós encontramos nesse evangelho e nos demais evangelhos que os escribas eram aqueles doutores da lei que, junto com os fariseus e os saduceus, eram contra o ministério de Jesus. Os escribas, em especial, eram associados aos saduceus, que, diferente dos fariseus, que focava-se em uma linhagem cega, de uma distorção da lei de Deus, os escribas, mesmo sendo doutores, eram associados a esses saduceus, que eram mais focados no poder político e eclesiástico do que mesmo obedecer à lei a qual eles exigia, a qual seus ouvintes obedecessem. Eles estavam à procura de reconhecimento. Essa classe queriam ser vistas pelo povo. E quando nós observamos que Jesus Cristo ensinava, pregava, curava, o texto não dá tanta margem, mas pela resposta de Jesus, verso de número 20, é descortinado as motivações desse escriba. Observe que o verso número 20 diz: mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A resposta de Jesus a este homem que diz: eu vou seguir o Senhor por onde quer que fores, aos olhos da multidão, e talvez até no nosso contexto, poderia dizer: que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas o Deus que sonda e conhece os corações dos homens sabia muito bem a motivação daquele homem, que no nosso contexto, naquele contexto, parece ser algo que estamos vivendo hoje. Pessoas que vão à igreja para pedir um emprego, que vão à igreja porque estão passando, assim como aquele homem que eu encontrei, uma solução imediata, como se Deus fosse uma geladeira cheia de comida que satisfazesse o nosso estômago e depois fechássemos e não quiséssemos mais saber dele. Jesus Cristo conhecia exatamente o porquê, qual a motivação a qual aquele homem queria seguir o Senhor Jesus. E quando ele diz: as raposas têm os seus covis, e as aves dos céus, ninhos, Jesus Cristo está derrubando exatamente tudo aquilo que ele tem projetado no seu coração, ao qual Jesus Cristo poderia dar. Porque Jesus Cristo, nesse momento do seu ministério, estava atraindo a atenção de muitos. E esse era um momento oportuno para aqueles a qual querem tomar proveito do Evangelho, do Reino de Deus, para si mesmo, aproveitar essa oportunidade. Esse era o grande momento. E diferente dos outros escribas, que nós observamos que normalmente têm planejado, arquitetado a morte do Senhor Jesus Cristo, esse aqui busca aproveitar aquilo que Jesus Cristo poderia oferecer, poderia aproveitar para a vida desse homem ser reconhecido mais ainda. Mas Jesus Cristo mostra exatamente isso. Pois os judeus esperavam um Messias, a qual seria um governador, seria um rei. Israel seria dirigido por esse rei todo-poderoso. Mas Jesus Cristo diz: se você quer me seguir, você precisa abandonar. Enquanto que aquele homem, vislumbrado pela mensagem do Evangelho, esperava de Jesus altos cargos, Jesus Cristo oferece o Evangelho. Jesus Cristo oferece a cruz. E é a primeira vez que esse termo, Filho do Homem, aparece nesse Evangelho. O Cristo que viria, o Todo-Poderoso, que ao invés de oferecer desse homem status, ele oferece a cruz. Ao invés de oferecer casas belíssimas, empregos, ele oferece menos do que raposas e aves tinham para si. Ele diz: as raposas têm os seus covis e as aves dos céus, ninho. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso, queridos, traz para nós uma chacoalhada nas nossas motivações de servir o Senhor. Pois o Rei da Glória, que pode nos dar conforto, abrigo, casas, dinheiro, filhos, empregos, amigos, ele oferece aos seus seguidores, primariamente, a cruz. E observe o que o Senhor Jesus Cristo diz em Lucas, capítulo 14, o verso de número 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E o verso de número 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É preciso, queridos, que entreguemos a Deus não somente algumas coisas, mas todo o nosso ser. Porque é possível que nos enganemos uns aos outros por algum tempo. Mas Deus, por nenhum segundo, podemos enganar. Deus sabe as reais motivações do nosso coração. E se acharmos somente que somos filhos de crentes, que nascemos no Evangelho, e que isso trará diante de Deus, alguma coisa estaremos enganando a nós mesmos, aos nossos pais, aos nossos amigos. E ouviremos naquele grande dia: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pois seguir a Cristo implica renúncia. Renunciar aquilo que o nosso coração tem almejado nessa vida. E o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: buscai antes o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse primeiro grupo, esse homem, estava à procura de Jesus pelas motivações erradas, por aquilo que Jesus Cristo tinha para oferecer. E o que Jesus Cristo tinha para oferecer era a cruz. Que Deus trabalhe nos nossos corações para que possamos dizer: Senhor, a tua cruz é o que mais preciso. Eu preciso do teu perdão. Observe, queridos, que essa foi a primeira exigência de Jesus Cristo. A renúncia. Renunciar àquilo que o nosso coração está apegado, está preso. Renunciar aos nossos ídolos. Renunciar aquilo que mais tem satisfazido o nosso coração, que não é as motivações divinas, mas talvez o nosso emprego, seus familiares, seus filhos, e todas essas coisas que em si não são pecaminosas. Mas quando elas se tornam a prioridade da nossa vida, isso não somente é pecado, mas é abominação diante do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então é preciso, Igreja de Cristo, renúncia. É preciso, ouvintes, que talvez estejam ouvindo o Evangelho pela primeira vez, ou que até ouviu o Evangelho, mas tem sido com essas pessoas que têm corrido atrás de Jesus para satisfazer uma necessidade provisória. Jesus Cristo exige de seus ouvintes, daqueles que querem tornar-se discípulos de Jesus, renúncia. Renunciar por amor a Cristo. O segundo está no verso número 21 e 22. Pois o preço do discipulado cristão exige de seus discípulos a prioridade. Observe o verso de número 21. Leamos todos juntos. 21 e 22. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Queridos, observe que Jesus está trabalhando com uma outra classe de pessoas, que, diferente daquele que chama Jesus de mestre, de professor e não de Senhor, esse outro grupo chama Jesus de Senhor. Primeiro deixa-me sepultar meu pai. Primeiro deixa-me fazer aquilo que é mais importante para mim. Há uma grande discussão com relação a esse texto. Se o homem, o pai deste homem, estava morto ou estava prestes a morrer. E na cultura judaica, sepultar os seus pais era não somente obrigação, mas uma questão de honra. E você vai observar isso em Gênesis capítulo 50, quando Jacó é morto, a morte de Jacó, e há todo aquele cuidado com relação ao seu enterro. Pois sepultar os seus mortos era algo que os filhos deveriam fazer, até mesmo os sacerdotes. Eram para esse momento liberado para sepultar o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, os seus irmãos. Pois era algo que meio que, melhor dizendo, era algo abominável um sacerdote tocar num morto. Mas observe o que Levítico, capítulo 21, verso 1 e 2, nos diz. Disse o Senhor, foi o Senhor, foi Deus que disse a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhe: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho e por sua filha e por seu irmão. Então observe que até mesmo os sacerdotes, algo que era inegociável, algo que ele não deveria tocar para não se contaminar, Deus abre uma exceção para que até mesmo os sacerdotes sepultassem os seus parentes. Então, se dissermos que Jesus Cristo, se entendermos que Jesus Cristo está tratando aqui de um contexto ao qual o homem está pedindo para sepultar o seu pai, teríamos que fazer um rebuliço muito grande para não levar Cristo à contradição com a sua própria palavra, pois Jesus Cristo é Senhor. Em Jesus Cristo dizer algo e depois aqui está contradizendo, está jogando fora aquela instrução dada à sua igreja no passado. Então, dentre essas circunstâncias, podemos entender que é possível que esse homem, o pai desse homem, não estivesse morto, mas estivesse talvez doente ou prestes a morrer. E a inclinação desse aparente discípulo era estar cuidando do seu pai até a hora da sua morte e assim depois que ele morresse, seguir-se assim o Senhor Jesus. Mas seja qual for, seja se o homem, o pai desse homem estivesse morto ou não, o que precisamos estar atentos é exatamente o que Jesus Cristo está aqui tocando na ferida, na prioridade. É naquilo que esse homem está focado. Ele diz: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro deixa-me sepultar meu pai. Jesus está mostrando para esse homem quem deve ser a prioridade da sua vida. Seja se o pai morreu, seja se ele esteja doente, trazendo para o nosso contexto, seja se você estava doente, como eu estava semana passada e não estou tão bem, mas talvez você esteja com um problema de doença até muito maior do que muitos aqui. Talvez você esteja com um problema familiar que está aí apertado, com o coração dolorido. E que por causa disso, nas explicações humanas, seja motivos de não ter mais tempo de orar, de vir à igreja, de seguir o Senhor Jesus, de bendizer o Senhor neste lugar. Ou talvez temos conhecido pessoas que estejam nessa situação. Jesus Cristo está mostrando que para sermos verdadeiros discípulos, é preciso não somente renúncia da nossa parte, mas prioridade. Ter Cristo como prioridade na nossa vida. Ter Cristo como prioridade na nossa família. Ter Cristo como prioridade nos nossos trabalhos. Ter Cristo como prioridade do início ao fim. Cristo tem que ser a nossa prioridade. Cristo tem que ser aquilo que palpita o seu coração, que se alegra que mesmo no momento de enfermidade, no momento de situação difícil, você possa olhar para as Escrituras e ver um Deus que pode tirar o pecador daquele lamaçal, daquela situação difícil, porque Ele jamais abandona os seus discípulos. Renúncia é sinônimo de um verdadeiro discipulado. Prioridade é um sinônimo de verdadeiro discipulado. Quer ser cristão verdadeiro? Quer ser aprovado por Deus? É preciso que haja da nossa parte renúncia. É preciso que haja da nossa parte prioridade. Mas por fim, queridos, eu não li o verso de número 23, porque faz parte de uma segunda unidade, mas que está diretamente interligado com esse contexto. Porque o discipulado cristão exige de seus seguidores, Jesus exige de seus seguidores, renúncia, prioridade. E o verso de número 18, parte B e 23, ele exige de seus ouvintes, de seus discípulos, obediência. Observe o verso de número 18, eu vou reler, só a parte B. Ordenou que passasse para outra margem. Agora leamos todos juntos o verso número 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Não adianta, irmãos, dizermos que renunciamos tudo por causa de Cristo. Não adianta apenas dizermos que Cristo é nossa prioridade, se não houver, se não haver, melhor dizendo, em nosso coração, se não existir lá no profundo do nosso ser o desejo de obedecer a Deus. Não adianta termos bons empregos, sermos, pela misericórdia de Deus, bem-sucedidos, termos boas famílias, mas continuarmos na mesma vida. Não adianta ouvir aqui sentados a mensagem do Evangelho, ouvindo Jesus Cristo dizendo, não se você quiser, mas Jesus Cristo está ordenando a seus discípulos, passem para o outro lado, e dissermos, ah, não, mas olha, não era bem isso, né? Deixa eu primeiro fazer isso aqui. Olha, eu estou muito atarefado com as provas, com os estudos, com o concurso. A minha empresa está muito, estou muito atarefado, não tem condições. Olha, esse pecado não é tão pecado assim. Ah, irmão, se agirmos dessa forma, isso é sinônimo de que precisamos voltar para a palavra de Deus. Se realmente houve uma mudança de coração, arrependermos dos nossos pecados e voltarmos para o Senhor Jesus Cristo, não somente renunciando a essas coisas, não somente buscando Cristo como prioridade, mas obedecermos ao Senhor. Obediência a Deus, obedecer a Cristo, é o preço do verdadeiro discipulado. Seguir a Cristo, irmãos, exige de seus filhos, dos filhos de Deus, obediência plena. Obediência não apenas externa, não apenas que os olhos físicos possam ver, não faltar à igreja, participar das programações, jovens, estar ativos no louvor, tudo isso é importante. Mas se lá no seu íntimo, lá naquele lugar onde ninguém aparentemente está lhe vendo, não houver obediência, se não houver sinceridade de coração que emana de uma transformação que provém da graça de Deus, ah, queridos, nada disso, nada, exatamente nada, fará diferença diante de Deus. Pois aqueles que não obedecem ao Senhor Jesus nunca conheceram o Senhor. Por isso, todos nós que estamos ouvindo essa mensagem, que possamos, não por meio das nossas próprias forças, porque é possível que você esteja ouvindo essa mensagem e diga, não, a partir de hoje eu vou me esforçar e eu vou conseguir. Mas se essa palavra não estiver acompanhada com a graça de Cristo, se essa frase terminar aqui, estaremos decepcionados, porque sozinhos nós seremos pessoas desanimadas. Voltaremos às nossas práticas. Porque não é sozinhos que renunciaremos tudo por causa do reino de Deus. Não é sozinhos que colocaremos Cristo como prioridade. Não é pela força do nosso braço que obedeceremos a Deus. Mas que nessa manhã possamos corrermos para o único que pode nos conduzir em triunfo. Que nessa manhã possamos correr para os pés de Cristo, aquele que nos substitui na cruz, que nos fortalece, que nos ensina, que nos molda, que nos conduz a viver uma vida que glorifica a Deus, a viver uma vida que renuncia a tudo por amor a Cristo, que coloca Jesus Cristo como prioridade no centro da nossa vida e que vive uma vida de obediência plena ao Senhor. Igreja de Cristo, Igreja de Aracaju, deseje todas as manhãs a viver para a glória do Senhor, pois somente os verdadeiros discípulos é que passa de uma margem para a outra, porque obedece o Rei da Glória. Que Jesus Cristo nos abençoe. Que Jesus Cristo seja a sua real motivação de renúncia, de prioridade e de obediência. Porque se o verdadeiro cristão é aquele que vive para Cristo. Não simplesmente por aquilo que ele pode fazer, mas, como eu já disse, por aquilo que Ele já fez. Ele nos salvou. Quando na cruz do Calvário Ele disse, está consumado. E quando diante de seus discípulos Ele disse, eu vou, mas eu voltarei. Que esse seja a maior esperança. Que essa vida com Deus aqui na terra não se compara com o que Ele já tem preparado para os seus verdadeiros discípulos. Que Deus nos abençoe. Amém.